Vamos então continuar as pragas. Então, na semana passada nós vimos Makat Arov, a praga dos animais, que a gente chama de animais ferozes, porque assim se traduz, para não parecer que eram bichinhos de estimação. Mas quando nós vimos que tinham também bichinhos de estimação, ou animais mais calmos que se transformaram em animais ferozes. Em seguida, terminou então, quando o faraó pediu para, por favor, tirar esse negócio dele. E que vocês podem ir servir a Deus, ter problema, vão. No final das contas, tudo palavra de político. E no final das contas, quando a praga se foi, Vayachbed paró et libó gamba pamazoto. Paró endureceu seu coração também desta vez. Velo shilach etam, não enviou o povo. Vayomer Hashem el Moshe. Diz Deus para Moshe. Bo el paró, venha ao faraó. De novo. Então você vai vir para o faraó. Você vai vir para o faraó no palácio. E não está falando que tem que chegar cedo, e nem que ele vai sair para as águas. Quer dizer, você vai em outro horário. Não tem nada a ver agora com horário de saída para Nilo. Vedibartá Eilav. Você vai dizer para o faraó, Ko amar Hashem Elokei Ha'ivrim. Assim disse Deus, o Deus dos hebreus. Shalach etami ve'avduni. Mande o meu povo e eles vão me servir. Tá, aqui nós estamos agora na segunda praga do segundo grupo. Certo? Essa é a quinta praga. Então é a segunda do segundo grupo, que é referente então à escravidão. Então vocês escravizaram eles, achando que uma vez que eles estão morando aí, e eles são estrangeiros, vocês têm direito de fazer o que vocês querem com eles, porque eles não têm dono. Então deixo claro para vocês, e por isso Deus aqui enfatiza isso quando ele manda o Moshe falar com o faraó, fala que foi o Deus deles, quer dizer, o Deus dos hebreus, que mandou dizer, mande o meu povo e eles vão me servir. Você acha que eles não têm dono? Tem. Sou eu o dono deles. Eles são o meu povo. E você não pode fazer o que você quer, porque eu vou ser o defensor deles. E eu estou aqui para defender eles. Defender o básico que um homem tem como direito. E vocês não podem, por conseguinte, escravizar o faraó. O faraó não pode escravizar o meu povo. E justamente por isso, desta vez, a praga vai vir sobre aquilo que é sua posse. Para mostrar para você que mesmo aquilo que você acha que você possui, você só possui porque Deus quer que você possua. E se Deus quiser que isso daí vai acabar, vai acabar. Como nós vamos ver em seguida. Que imaena taleshaleach. Porque se você ainda vai impedir e negar mandar eles embora, veodechamachazikbam, e ainda vai ficar segurando eles aqui, e neyad Hashem hoya, a mão de Deus vai vir bemiknecha shel basadeh, nos seus animais que estão no campo, basusim, nos cavalos, bachamorim, nos jumentos, bagemalim, nos camelos, babacar, no gado, uvatsone, no rebanho, dever kaved meod, uma peste muito pesada. É interessante que aqui a Torá enumera cinco posses, que representam todas as áreas de posse de uma pessoa. Os cavalos representam o poder nacional, era usado como animal de guerra. carro de guerra. Os jumentos são o meio de transporte interno. Os camelos são o meio de transporte para distâncias e para comércio. E, finalmente, o gado e o rebanho são animais de trabalho, puxavam arados, coisa parecida, para comer e para se vestir, a lã dos carneiros. Então aqui está incluindo tudo aquilo que você sente que é sua posse. Verifla Hashem, e Deus vai separar e vai diferenciar Ben Miknei Israel entre o rebanho de Israel, os animais de Israel, o Ben Miknei Mitzrayim entre os animais dos egípcios, Velo Yamut Mikol Ivnei Israel Davar, e não vai morrer de tudo aquilo que os filhos de Israel possuem, qualquer coisa. Já deixamos então aqui a pergunta. Primeiro, por que Deus precisava avisar o faraó isso? Olha, Deus vai separar aqui os animais dos filhos de Israel, os animais dos egípcios. Os animais dos egípcios vão morrer, dos de Israel não vão morrer. Por que precisa fazer esse comunicado ao faraó? Em segundo lugar, estranha essa linguagem. Quando você diz, não vai morrer dos filhos de Israel qualquer coisa. Desde quando animais são coisas? Deveria dizer que não vai morrer nenhum animal. Mas a Torá usa a linguagem que não vai morrer de Bnei Israel nada. Davar, nenhuma coisa. Vayasem Hashem Moed Lemor. E Deus colocou um prazo, estipulou um prazo. Machar, amanhã, Yaseh Hashem Adavar Hazeh Baretz. Amanhã Deus vai fazer isso na terra. Bom, a verdade é que esse amanhã, nós já vimos também na praga anterior, que os animais ferozes também iam vir no dia seguinte. E nós vimos que isso tem a ver com o pedido do faraó na praga de rãs. Quando Moshe veio perguntar para ele, quando você quer que as rãs vão embora? Ele falou, para amanhã. Então Deus falou, as coisas são para amanhã, não tem problema, eu também deixo para amanhã. Mas aqui também tem mais um motivo que depois a gente aborda. Por que que Deus deixou a praga para amanhã? Vayas Hashem et hadavar hazeh mimachorat. E Deus fez isto no dia seguinte. Vayamot kol miknei Mitzrayim. E morreram todos os animais do Egito. Umimiknei v'nei Israel lo met echad. E do rebanho de Israel não morreu um. Vayishlach Paró. E o Paró mandou uma comitiva para ver o que está acontecendo entre os judeus. Vehineh lo met mimiknei Israel ad echad. E eis que entre os filhos de Israel não morreu sequer um animal. Vayichbad lev Paró velo shilach et ha'am. O Paró endureceu seu coração e não mandou o povo. Endureceu o coração e não mandou o povo embora. Antes de mais nada, tem aqui um detalhe também interessante, que as pragas foram divididas, são 10 pragas, certo? 3 pragas vieram por intermédio do Aharon. 3 pragas vieram por intermédio do Moshe. 3 pragas vieram por intermédio de Deus, quer dizer, diretamente, e uma praga veio por intermédio de todos eles juntos, Moshe, Aaron e Deus. Até agora a gente já viu que as primeiras 3 pragas foi Aaron. Deus falou a Aaron, bate no Nilo e bate na terra. Depois veio os animais ferozes. Como que vieram os animais ferozes? Vindo. Não tinha que fazer nada. Deus só falou, você avisa ele que amanhã os animais estão chegando. E essa praga também, essa peste também, Deus falou, você só comunica a ele que amanhã vai começar a ter peste entre os animais. Então essas daqui são do grupo das pragas que estão ligadas diretamente com Deus. Não tem que ninguém fazer absolutamente nada, elas vão vir. Ó, vamos já ver como que era isso daí. Então, a princípio, essa peste foi uma coisa repentina que os animais começaram a morrer. Começaram a morrer sem muita explicação. De repente, o sujeito tem um monte de cavalos, de repente eles começam a morrer. E essa praga, a princípio, como as demais, durou 7 dias. Então, 7 dias que os animais estão morrendo. Rebanhos inteiros, gados inteiros, camelos e jumentos, etc. Todos esses animais que a Torá enumerou, começaram a morrer. Só que é interessante que o Midrash comenta a respeito desta palavra que nós perguntamos. Por que que a Torá diz que começar a morrer é que Deus anunciou que não vai morrer dos filhos de Israel nenhuma coisa? Diz o Midrash que nós vemos em diversos versículos da Torá outras coisas que também são apelidadas de morte. E o Midrash traz o seguinte. O Midrash diz que quebrar coisas também é chamado de morte. Segundo diz o Midrash, árvores secarem também é chamado de morte. Destruição também é chamada de morte. A fome também é chamada de morte. E a preocupação também é chamada de morte. Tudo isso o Midrash traz versículos dos livros da Torá que usam esse tipo de linguagem ligada a essas outras coisas consideradas morte. Diz o Midrash que Deus aqui estava declarando para o Moshe falar para o faraó que para o meu povo não vai acontecer nenhuma coisa. Ou seja, não só que não vão morrer mesmo animais, essas outras coisas que são chamadas de morte também não vão acontecer. Ou seja, não vão quebrar utensílios dos judeus ao longo desta semana, não vão murchar árvores que pertençam eventualmente a judeus, não vão cair pedras das casas onde os judeus estão morando, não vai ter fome entre os judeus e também não vai haver preocupação entre os judeus. E daí você conclui o contrário para os egípcios. Os egípcios nessa semana dessa praga, não só que os animais estavam morrendo, mas as outras coisas que são consideradas mortes estavam acontecendo também. Então o egípcio chega em casa e de repente vê que a louça dele está quebrada. Quem quebrou? Foram as crianças? Não. De repente começou a pipocar tudo. Quebrou. Aí ele vai lá fora para espairar um pouco e ele vê que as flores do jardim estão murchas, as árvores estão meio morrendo. E aí ele vê que começa a cair pedras das paredes da casa dele. Ele passa fome. E, ainda por cima, tem preocupação que não falta. Então, todas essas coisas fazem parte também de Makat Dever, desta praga de peste. Por que que Deus faz esse anúncio? Deus faz esse anúncio que eu vou separar entre os animais dos egípcios e os animais dos judeus. Esses vão morrer e esses não vão morrer. O que, que interessa para o faraó? Interessa para o faraó porque Moshe está indo o tempo todo falar com o faraó que você precisa nos mandar embora porque nós temos que servir a Deus com oferendas. E vocês aqui no Egito não vão aceitar e vão olhar feio que nós estamos pegando os ídolos de vocês, os carneiros, e oferecendo para Deus, então nós temos que ir embora para poder fazer isso. Se agora vem o Moshe e avisa, olha, vão morrer todos os animais, o faraó vai dizer, ei, peraí, e vocês então não precisam mais nada, então vocês podem ficar por aqui, não precisam mais ir embora. Afinal de contas, vocês iam servir a Deus com animais, se vão morrer todos os animais, vocês não precisam mais ir embora, é isso? Por isso que Deus fala para o Moshe, não, você avisa ele que os animais dos egípcios vão morrer, dos judeus não vão morrer. Nós podemos e fica ainda de pé a nossa proposta que nós temos que ir embora servir a Deus porque nós vamos ter animais para servir a Deus. E mais para frente nós vamos ver mais um detalhe interessante a respeito disso. Tem também uma questão comparando uma praga que está um pouco mais para frente. Uma das próximas pragas é a praga de granizo. Quando teve o granizo, Deus avisa o faraó e fala, olha, as pessoas que temem a Deus, que guardem os seus animais dentro de casa. Quer dizer que guardem debaixo de algum teto. Porque o que tiver lá fora vai morrer com o granizo. E de fato a Torá lá conta, a gente vai chegar lá se Deus quiser, que as pessoas que temiam a Deus guardaram os seus animais, porque sabiam que se Moshe avisou que vem praga de granizo, é porque vem. O cara está falando já um monte de coisas que aconteceram, agora a gente não arrisca mais. E eles guardaram os animais. Aqui acontece a mesma coisa. Quem guardou os animais dentro de casa, esses animais se salvaram. Por que então Deus não anunciou isso para o faraó? Por que Deus não contou essa dica? Quem guardar os animais dentro de casa, eles não vão morrer. Diz Maris Biskin, se Deus falasse para o faraó, quem guardar os animais dentro de casa, não vão morrer. E o faraó dá uma ordem para todo mundo põe os animais para dentro de casa, não vai ter praga. E se não tiver praga, o faraó vai dizer para o Moshe, tá vendo, são mentirosos. Você falou que ia vir a praga, não aconteceu nada. Não aconteceu porque todo mundo guardou os animais dentro de casa. Então por isso aqui não foi anunciado, não foi avisado. Cada um se vira, cada um faz o que quer. Quem for inteligente vai proteger os seus animais para que não aconteça nada com eles. É verdade, tem razão. Eu também pensei nisso. Em relação ao resto. Quer dizer, porque o principal da praga não é o resto. Sim. É que o principal da praga aqui é a morte dos animais. O resto é o secundário. Mas você tem razão. Que seria suficiente para. Não. O Moshe tem que levantar o cajado, a gente vai ver quando chegar lá. Agora, o fim aqui é interessante também. O faraó mandou para verificar, e disseram que do rebanho de Israel não morreu sequer um. E ele endureceu seu coração e não mandou eles embora. Qual o nexo das coisas? Você está vendo que o que Deus prometeu aconteceu. Os bichos dos egípcios morreram, os animais dos judeus não morreram. Então, isso é uma causa para você não mandar eles embora? Deveria ser o contrário. O que, que você viu nessa história toda que você resolveu não mandar eles embora? Diz os comentaristas, alguns dizem a mesma coisa, que o faraó falou: olha, se sobrar os animais dos judeus, então está tudo ótimo. A minha preocupação é que não sobrar nenhum animal. Sobrar os animais, nós somos governo, nós confiscamos tudo. E acabou. Quem precisa de animais? Pode pegar dos judeus animais. Então, essa praga não fez diferença nenhuma pra gente. Você queria assustar, queria ficar sem bichos? Não estamos sem bichos. A gente confisca de vocês e continuamos. E por conseguinte, não vamos mandar o povo embora. Essa praga aconteceu pelas seguintes causas. A primeira é que os egípcios, entre as coisas que eles escravizaram o nosso povo, foi que eles seriam pastores dos seus animais. Então Deus castigou eles tirando os animais deles que os judeus tiveram que cuidar. Escravizados, obviamente. Segundo lugar, os nossos, quer dizer, os filhos de Jacob, os netos de Jacob, tinham uma profissão da família. Eles eram pastores. Pastores dos próprios rebanhos. Uma vez que os animais deles foram confiscados lá no começo, e eles foram trocados de profissão e não permitiram mais eles continuarem a fazer o que eles estavam acostumados a fazer já de família, já há muito tempo, desde Abraão Avino, e fizeram eles se transformarem em construtores para o Egito. Então, por isso, Deus tirou os animais dos egípcios. Vamos continuar a próxima praga e ainda complementar depois a respeito dessa praga. Continua a Torá dizendo o seguinte: Vayomer Hashem el Moshe vel Aharon. Disse Deus para Moshe e Aharon: Kehu lachem meloch ofneichem piach kivshan. Encham as duas mãos com piach kivshan. Piach kivshan é fuligem. É o que tem de fininho na fornalha. Uzrakom Moshe ha-shamayma le'enei faraó. E o Moshe vai jogar isto perante o faraó para os céus. Então já estamos vendo aqui que não tem admoestação. Essa praga não tem admoestação, não tem aviso prévio. Qual a praga que nós estamos? Sexta. A sexta é a terceira do segundo grupo. E é todas as terceiras, não teve aviso prévio. Piolho não teve aviso prévio. As bolhas agora não tem aviso prévio. E depois a escuridão não tem aviso prévio. Então você vai perante o faraó. Você, Moshe, e você, Aharon, vão pegar fuligem e juntar nas mãos essas cinzas, esse pozinho. Então temos aqui 4 punhados de fuligem. 2 de Aaron, 2 de Moshe. Vocês vão colocar tudo isso na mão do Moshe, uma mão só. porque para jogar com força não dá para jogar com duas mãos, tem que jogar com uma mão, só se consegue atirar com bastante força para longe. Então o Moshe vai pegar esses quatro punhados em uma mão só dele e vai atirar isto perante o faraó, Hashamaima, para os céus. Ele tem que jogar com força para os céus. Isso vai se transformar num pó sobre todo o Egito. E vai ter sobre o homem e sobre o animal, vai se transformar em bolhas quentes em toda a terra do Egito. Então, essa daqui é a terceira praga, é a praga paralela à opressão. Vocês fizeram os judeus sofrerem, sintam na pele o que significa sofrimento. E aqui, como nós falamos antes, esta praga aqui é uma junção de ações entre Moshe, Aharon e Deus. É a praga que todo mundo está participando. Aharon tem que pegar fuligem, Moshe tem que pegar fuligem, o Moshe tem que jogar fuligem, e Deus vai espalhar essa fuligem por toda a terra do Egito. Aqui só já temos alguns milagres acontecendo, porque colocar quatro punhados numa mão só é uma coisa que nós não conseguimos fazer no dia a dia. E aqui funcionou com Moshe. Foi o primeiro milagre. Segundo milagre é que quando Moshe jogou, quanta força você já tem. E ainda jogar contra, imagina a sua fuligem. Se você joga uma coisa tão leve, qualquer ventinho, ou mesmo se nem tem vento, não voa muito longe. E Moshe fez com que isso daqui voasse longe para cima, e Deus espalhou essa pouca fuligem em muita fuligem em todo o Egito. Não tinha quantidade necessária para se espalhar por todo o Egito. E daqui nós aprendemos uma grande lição, que mesmo se parece que a nossa ação não conseguirá atingir o seu objetivo, você tem que fazer aquilo que você precisa fazer. O resto deixa para Deus, que Ele cuida. Então Moshe pegou a fuligem, Aaron pegou, eles juntaram tudo numa mão, Moshe atira, isso se espalha por todo o Egito e traz essa praga de Shrim. O que vem a ser esse Shrim? Esse Shrim, a palavra Shrim é de calor. Nós falamos na reza de Yom Kippur que o Kohen Gadol rezava e pedia para Deus que, se você decretou que esse ano seria Shana Shechuna, que seja Shana Geshuma. Se você decretou um ano quente, que seja um ano chuvoso. Quer dizer, que não seja um ano quente, um ano de muito sol só. Então Shechin, Shechuna, Shechin é calor. Essa praga eram umas bolhas que normalmente os líquidos do corpo estão espalhados direitinho, e aqui esses líquidos estavam concentrados com pus e o que mais você quiser em determinadas bolhas que eram secas por fora e dentro cheias de líquido, cheias de pus. Por isso que ela é chamada então de Shechin Avabuot. Shechin Avabuot era quente e Avabuot são bolhas. Eram bolhas quentes que brotavam na pele das pessoas. Sim.
Na verdade,
Então, na verdade, o que a gente vê aqui ao longo das pragas é que o povo foi suportando de certa forma e foi até talvez participando e aceitando até um certo momento. Somente próximo da última praga é que tem revolta. Lá de fato tem uma revolta, uma guerra civil. Mas até lá, por qual motivo que ninguém se rebela, se é por causa de ditadura, que as pessoas não têm nem coragem de falar. Como? Aí que tá, de uma forma geral é isso que a gente vê. Se você vê o Brasil, você entende que as pessoas vão levando, levando, levando e ficam quietas. Então, se no Brasil moderno é assim, por que que no Egito antigo não podia ser assim? É muita coisa acontecendo até que finalmente cai a ficha que se você não se levantar e fizer alguma coisa, não vai sair do lugar. É, a história mostra isso, né? Como? Ah, tá bom. Okay. Então, agora isso também, o Rav Hirsch traz aqui uma coisa interessante, que explicaria também por que que Deus ordenou jogar essa fuligem. Antigamente usavam fuligem para curar essas bolhas. Era coisa que se usava para passar em bolhas no corpo. Então, o próprio remédio que eles usavam, Deus falou, você vai jogar, isso vai trazer a doença para eles. Eles pegaram a fuligem da fornalha, eles ficaram de pé perante o faraó, e o Moshe jogou para os céus, na frente dele. Você imagina a cena, né? O Moshe e Aharon chegam na frente do faraó, não abrem a boca, porque Deus não falou para falar nada. Os dois vêm com a mãozinha cheia, aí um põe na mão do outro, joga para cima e de repente vem se espalhar todo esse pó. E imediatamente vai rishechina va'abuot porer va'adamu va'beima. Começaram a surgir bolhas e quentes que começaram a brotar no homem e no animal. Os Hartumim, aqueles magos, não conseguiram ficar de pé sequer perante o Moshe por causa das bolhas. Porque eles tinham essas bolhas, e essas bolhas estavam sobre os magos também e sobre todo o Egito. Provavelmente esses magos também eram curandeiros, médicos. E eles, essa praga fez com que eles não pudessem ficar perante o Moshe de vergonha. Que nós que somos médicos e sempre curamos tudo, não estamos conseguindo fazer absolutamente nada com isso. Nós vamos ter que aguentar esse negócio porque não tem o que fazer. Vaihazek Hashem et lev paró. E Deus endureceu o coração do faraó. Velo chamar Lehem, ele não ouviu eles. Kasher libera Hashem el Moshe, conforme Deus falou para o Moshe. Aqui nós encontramos uma mudança repentina. Deus endureceu o coração do faraó. Até aqui, o tempo todo o faraó que se endurecia. O faraó, não vou. Foram 5 pragas assim. E depois vieram 5 pragas que Deus endureceu o coração do faraó. Quer dizer, nessas o faraó até cederia, mas Deus fala, não, você não vai ceder. Você 5 vezes negou fazer o que eu estou te pedindo, agora 5 vezes você vai apanhar de novo para aprender a não negar aquilo que Deus diz. essa praga de bolhas, eles também tinham que ficar coçando essas coisas, porque elas incomodavam. E elas incomodavam coçando e provavelmente em seguida, como todo bom machucado, que de tanto coçar começa a doer e já não tem mais muito o que fazer. Aparece aqui... Não tinha antibiótico, quer dizer, eles tinham os remédios deles, mas mesmo esses remédios não adiantavam. Agora, é interessante que primeiro Deus fala que vão vir sobre os homens e sobre os animais essas bolhas, e depois diz a Torá que tinha essas bolhas no homem e no animal. Ou seja, que tinham tipos de bolhas diferentes. Tinham as bolhas externas, e depois, na continuação do negócio, eram bolhas internas. Então, se as externas já não tinham muito o que fazer, e já incomodavam, imagina só as bolhas internas, que eles não tinham absolutamente nada a fazer. Agora aqui, temos uma questão muito importante a tratar e interessante. Essa praga das bolhas estava sobre os homens e os animais. Qual a pergunta? Não. Adam quer dizer ser humano, sim. Não se preocupa, as mulheres também tinham as pragas no Egito. Animais. Acabou de ter antes uma praga de peste que matou os animais. De repente a Torá fala que essas bolhas apareceram nos homens e nos animais. Ops, peraí, animais? Animais de onde? De onde surgiram esses animais?
Ó.
Como? Ó, muito bem. Então vocês estão indo no caminho certo. Tem algumas respostas para isso. Urashi comenta aqui e diz, se você vai perguntar de onde eles tinham animais, diz Urashi que o decreto de morrer os animais na peste eram só os animais, como estava escrito na Torá. Os animais vão morrer aqueles que estão no campo. Os animais que não estavam no campo, ou seja, que as pessoas guardaram eles dentro de lugares fechados, não tiveram peste e não morreram. Não só domésticos, o cara tem um cavalo, mas não deixou ele fora, levou ele para dentro, esse não morreu. Isso é o que o Urashi traz aqui como resposta, e ele diz que isso o Midrash traz mais para frente, quando os egípcios perseguiram os judeus ao saírem e acabaram afundando no mar. Lá o Midrash pergunta, de onde eles tinham cavalos para correr atrás dos judeus? O Midrash diz que quem guardou os bichos dentro de casa não aconteceu nada com eles e por isso tinham esses animais mais tarde. O Ibn Ezra diz que quando está escrito que morreram todos os animais dos egípcios, não obrigatamente quer dizer todos. Às vezes a Torá usa a linguagem todo para a maioria. A maioria dos animais morreram, sobraram alguns. O Meshe Chochmah traz uma coisa muito interessante. Nós comentamos antes, por que que a praga, Deus anunciou a praga anterior, a praga de peste, que vai começar amanhã? Por que ele anunciou amanhã? Então nós falamos que já o faraó gostou dessa... O faraó que inventou essa ideia do amanhã, tá bom? Mas diz o Mestre Chochmá que Deus fez isso de propósito. Para que os egípcios, que seriam inteligentes, teriam tempo de hoje até amanhã para vender os seus animais para os judeus. Porque, afinal de contas, veio junto o anúncio que os animais dos judeus não vão morrer. Então agora um bom negócio é vender os bichos para os judeus. Que eles vão cuidar dos animais. Esses animais não vão morrer porque são dos judeus. Então, eles venderam os animais para os judeus. E o Mestre Chochmá diz que os judeus cuidaram desses animais. E depois devolveram ou revenderam para os egípcios depois da praga. Isso impressionou tanto os egípcios, que os judeus mais uma vez demonstraram que eles são honestos. Apesar de tudo que eles sofreram lá, eles são honestos. Você vendeu, eu cuido do teu bichinho e depois eu te dou ele de volta. Que quando chegou o momento da saída do Egito e os judeus exigiram e pediram para os egípcios darem objetos de ouro e de prata, eles não tiveram a audácia de dizer não. Os caras cuidaram dos meus animais, foram tão honestos. Tá bom, vai, pega, leva. O Rav Schwab traz que quando o faraó mandou verificar e descobriu que os animais dos judeus não morreram, ele confiscou, como nós falamos antes. Ele confiscou os animais dos judeus. E são esses os animais que agora ficaram com bolhas. São animais que eram dos judeus e agora são dos egípcios, porque eles roubaram dos judeus. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. O Netziv de Volozhin traz aqui uma coisa também interessante. Ele diz, o Netziv traz essa explicação que o Rashi falou, que quem guardou os animais dentro de casa, não aconteceu nada com os animais. E o Netziv diz que não parece ser assim, porque se fosse assim, por que que o Moshe não anunciou e não avisou que isso iria proteger os animais? Então, o Netziv traz o Ramban, o Nachmanides, que o Nachmanides nota nas palavras aqui da Torá. A Torá fala que vão morrer mikne. Mikne é quando são muitos animais juntos. Não dá para dizer rebanho ou gado, porque mesmo de jumentos ou de cavalos, mas quer dizer um grupo de animais. Diz o Nachmanides que morreram só grupos de animais, não animais individualmente. Então, egípcios que tinham grupos de animais, esses grupos morreram. Mas quem tinha só um ou outro bicho, esses animais ficaram vivos ainda. E aqui também o Netziv comenta o amanhã. Ele diz que Deus anunciou que amanhã que vai vir a praga, porque os egípcios ficaram desesperados que esses animais vão morrer. Então mais vale vender para os judeus. Mais vale vender para os judeus, mas quem vai querer pagar por um animal que você está desesperado para vender? Você vai ter que vender barato. Então os egípcios venderam muito barato esses animais para os judeus. E os judeus então tinham animais. E por isso quando eles saíram do Egito, eles tinham animais próprios, que eles compraram pichincha às vésperas da praga da peste. Bom, compraram barato. Eu não sei nem se era dinheiro, para saber o que eles usavam no Egito, se era troca de coisas. Fala.
Você fala desses comentaristas, né?
Sim.
É o quê? Eles estão reunidos no livro só? Ou cada um tem o seu livro?
Cada um tem o seu livro, de uma forma geral, cada um tem o seu livro. Existem. Hã?
Você tem que ler todos os livros, todos os comentaristas para tirar.
Tem que procurar as coisas. Na verdade, existem alguns Humashim que tem alguns dos comentaristas embaixo, várias colunas embaixo, cada um é um comentário. Mas, no caso, por exemplo, essa pergunta especificamente, eu fui procurar nos livros, quer dizer, é uma pergunta muito óbvia, da onde tinham animais. Aí você começa, abre um livro, não tem nada falando sobre isso. Então você abre outro livro, não tem nada escrito sobre isso. Aí outro, ele fala sobre isso. E assim vai. Eles escrevem, a maioria desses livros são escritos na ordem do Humash. Então está lá escrito, no caso aqui, capítulo 9, versículo 10. Está escrito que tinha a praga de bolhas no homem e no animal. E aí ele escreve lá a pergunta e a resposta.
Já tem um livro chamado Midrashim, né? De todo o tempo.
Então, você tem hoje em dia muitos livros que acabam reunindo, sim. Mas varia. Não dá para reunir tudo num livro só, porque você imagina que são milhares de livros, como você vai juntar tudo em um? Mas, de fato, tem algumas pessoas que fizeram alguns livros que reúnem. Tem vários estilos de união. E aí tudo é critério do autor, com o que ele vai colocar e o que ele não vai colocar também. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Tem um outro detalhe interessante que o Netziv comenta, que é ele diz que os animais dos egípcios, que os judeus estavam tirando proveito deles, também não morreram. Ou seja, se um egípcio emprestou ou alugou o seu animal para o judeu, o animal é do egípcio, mas agora ele está alugado para o judeu para ele tirar leite, ou está alugado para o judeu para ele tirar a lã e fazer uma roupa para si, ou alguma coisa do gênero. Se o judeu estava tirando proveito desse animal, esse animal não morreu. E isso fez com que o faraó ficasse um pouco confuso. Por isso que ele não mandou o povo embora. Peraí, esse animal aqui está na mão do judeu, mas não é do judeu. Esse animal é de um egípcio. Esse animal não morreu. Então, peraí, o Moshe falou que vão morrer os animais dos egípcios e não morreram todos os animais. Sim, lógico, porque esse animal que o judeu está tirando proveito, Deus não matou. Mas isso fez com que o faraó falasse, peraí, se não está morrendo tudo mesmo, então é porque alguma coisa está errada. Sabe uma coisa, Moshe? Você veio com essa enganação aí, esquece, não vou mandar mais ninguém embora. Fala. Na realidade, nessas últimas cinco, que o faraó já, por ele mesmo, talvez já até mandaria, mas Deus não estava permitindo ele mandar. E de fato, nós vamos ver que ele tenta já negociar. A partir daqui, já tem uma outra praga que ele tenta dar uma negociada com o Moshe. Ele tenta negociar, mas é negócio de político. A coisa não vai pra frente. ele só mesmo sente quando ele vê que o filho dele vai morrer e que ele é o próximo, porque ele é primogênito, aí ele treme nas bases. Mesmo assim, depois que ele já mandou finalmente, aí ele se arrepende: opa, o que nós fizemos, o que nós mandamos, estava tão bom com eles aqui, o que a gente foi fazer e foi perseguir, de fato. Então, só para finalizar, qual o motivo que teve a praga de bolhas? A praga de bolhas, em primeiro lugar, os egípcios colocavam os judeus para esquentarem e para esfriarem as suas águas de banhos. Fazia parte do trabalho escravo deles fazerem isso. E por isso Deus então castigou eles, que durante esse tempo que eles estão com essas bolhas, eles não vão conseguir encostar nem água fria, nem água quente, nem água morna. Todas as águas estão incomodando essas bolhas que eles têm. Segundo lugar, eles feriram os judeus batendo neles. Quando não trabalhavam, quando não estava fazendo o que ele queria, ou mesmo o que estava fazendo, chicoteavam, batiam, espancavam. Eles feriram então os judeus. Agora eles vão ter umas feridas para ver como que é bom ter feridas na pele. Também, o Midrash diz que eles não permitiam os judeus procriarem. E por isso eles ficaram, então, os egípcios ficaram com essa doença de Shrim, que além de tudo também era uma doença que fazia com que eles não conseguissem procriar. E, em último lugar, eles não deixavam os judeus tomarem banho, se lavarem. E aí os judeus ficaram também cheios de feridas por não se lavarem. Então por isso eles também foram castigados com esta praga de feridas. E cabe aqui lembrar mais uma vez que todas as terceiras pragas vinham sempre as três juntas, e uma delas com ênfase. Então quero dizer que junto com o Shrim, essas bolhas, que era a praga, tinha também uns piolinhos passeando. Imagina só então, um piolho picar uma ferida dessas. E além de tudo tinha escuridão também junto.